Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Ao Mestre Jesus, fonte de inspiração e fonte inconcebível para nos trazer o motivo, para nos trazer o propósito de viver uma vida que valha a pena ser vivida, uma vida de valores, uma vida valorizada. Vou tomar a minha liberdade dessa preleção, que fala de coragem, de trazer um pouco do tom de contação de histórias, me permite, e também penso que não foge da moral, da doutrina espírita, nos seus aspectos filosóficos, científicos e também da moral cristã, porque o nosso modelo e guia, Jesus, se utilizava da contação de histórias para passar a sua mensagem, que no caso dele eram as parábolas, assuntos e histórias que tocavam o nosso coração. O que a vida quer da gente? Conta-se que Chico Xavier tinha o hábito de toda semana, e isso ele já fazia por uns 2 anos, de visitar uma comunidade que morava debaixo de uma ponte em Pedro Leopoldo. E toda semana o Chico ia, levava o evangelho e levava, mais do que tudo, alimento, cesta básica, doce para as crianças. E teve uma época que o Chico passou por uma grande dificuldade. Estava com problema com a irmã, estava com problema com uma cunhada que tinha se internado no manicômio, o outro irmão tinha falecido. E quando o Chico viu que se aproximava o sábado, ele percebeu que não tinha nada para levar. Nem para ele comer eles tinham. E Chico começou a alimentar um sofrimento de como que eu vou chegar naquela comunidade sem alimento, sem o doce das crianças. E eis que aparece para o Chico Dr. Bezerra de Menezes. Para quem não tem muita familiaridade com a doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes foi um espírito, e hoje é um espírito que trabalha com a cura, trabalha no seu plano maior, com o restabelecimento do corpo físico, mental e espiritual. Na sua vida, em sua última encarnação, no Rio de Janeiro, ele foi considerado o médico dos pobres. E se dermos alguns passos para trás, Dr. Bezerra de Menezes, como conta-se a doutrina dos espíritos e a lembrança da nossa literatura, Dr. Bezerra de Menezes era o Zaqueu, aquele mesmo baixinho que subiu no sicômoro, na árvore, para ver Jesus passar. E Jesus, vendo ele, um publicano, disse que hoje estarei na sua casa para jantar. E a partir daquele momento, um publicano cheio de vícios, cheio de pecados, resolve seguir Jesus. E Dr. Bezerra de Menezes aparece para o Chico e diz: Chico, não fique nervoso, dessa vez levaremos água fluidificada. Eu mesmo vou fluidificá-las. Então, pega muitas garrafas, coloque aqui que eu vou fluidificá-las. Parênteses, né, Paulo? Quem não gostaria de ter um copo de água fluidificado por Dr. Bezerra em espírito? Seria uma grande alegria. E Chico faz o que o Dr. Bezerra pede e leva ao sábado naquela comunidade. E chegando na comunidade, Chico sobe num pedaço de madeira e começa a falar o evangelho. Todos vão se achegando e Chico vai trazendo a mensagem. E chega o momento derradeiro, falar que não tinha alimento. E Chico fala: pessoal, hoje, daquele jeito do Chico, né, hoje só temos água fluidificada. Conta-se que as mulheres até reagiram um pouco menos incisiva com Chico. Diz que as mulheres aceitaram, mas os homens começaram a gritar com Chico, dizer: Chico, você é muito cara de pau. Como você vem aqui há 2 anos, traz alimento e hoje água fluidificada? Água não mata a fome de ninguém. E diz que Chico começa a alimentar novamente um sofrimento e eis que para um caminhão em cima da ponte. E lá de cima o motorista diz e grita: quem é Chico Xavier? Chico, com medo, levanta a mão: sou eu. E já pensa: a polícia nos descobriu. E Chico sobe, daquele jeitão dele, sobe e fala com o motorista. E o motorista fala: mas o senhor que é Chico Xavier? Não, porque o meu patrão, que é um grande dono de supermercados em Goiás, me disse que o senhor curou o filho dele e ele mandou esse caminhão. Está cheio de mantimentos para o senhor. E quando o Chico abriu aquela porta do caminhão, né, traseira, ele percebeu que os mantimentos davam para alimentar Pedro Leopoldo inteira. E Chico pulou de alegria, distribuiu os alimentos, e quando ele estava se distanciando do caminhão, veio aquela perguntinha: mas como que esse moço me encontrou? E ele pergunta ao motorista: como que o senhor me encontrou aqui, já que é um lugar remoto? Ele fala: ah, eu passei lá na sua casa e um senhor me falou que o senhor estava aqui. Ele falou: mas senhor na minha casa? Quem será? E esse senhor, por acaso, se identificou? Ele falou: claro, se identificou. Eu perguntei para ele: o senhor que é Chico Xavier? E ele disse: não, o meu nome é Adolfo Bezerra de Menezes e eu vou guiar o senhor, o seu carro, até o lugar onde o Chico está. Com Chico Xavier aprendemos a coragem como compromisso e aceitação. Conta-se também Mateus, o evangelista, que em 9, aliás, quem não quiser ler o Mateus pode assistir essa cena na série que está disponível no Netflix, The Chosen, que mostra muito esse momento. Diz Mateus, conta-se que uma mulher há 12 anos vivia tentando uma cura para uma hemorragia que ela não sabia o que era, tentou vários médicos, curandeiros e nada de passar aquela hemorragia. Tanto que os judeus, os próximos dela, até a consideravam impura, não gostava nem de passar ao lado dela. E quando ela, depois de 12 anos, sabe de um carpinteiro que curava, ela vai até Jesus. Não consegue por conta da multidão? Tenta mais outra vez, também não consegue, é muita gente cercando Jesus, e vem na cabeça dela um pensamento funcional que diz: se ele é isso tudo, e eu tenho fé na minha cura, se eu tocar a roupa do mestre, eu ficarei curado, curada. E ela, daquele jeitinho, vai, tenta, busca e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus, com um grande senso de humor, naquela multidão, diz aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos já olham: Jesus, você está aqui numa multidão e você nos pergunta quem tocou? E ele disse: alguém me tocou de uma forma diferente, e ele dá de cara com a mulher. E aí a primeira reflexão da nossa noite, do nosso estudo: estamos prontos para tocar Jesus? Não basta o simples tocar, mas seguir o exemplo que a mulher fez, que depois de tocada e curada, ela teve uma nova vida. Com a mulher, com hemorragia, aprendemos a coragem como fé. Eu, quando era menor, eu gostava de ficar muito com meus avós, e em um determinado momento eu escutei uma homilia de um padre que a minha avó gostava, que era muito bem-humorado, muito engraçadão, que era o padre Léo. E o padre Léo trouxe naquela tarde, enquanto eu estava tomando café com pão de queijo lá na casa da minha avó, a história, a fábula do bambu. Como podemos aprender com o bambu? E aí eu fiquei muito encasquetado com aquilo, e escutei toda a preleção do padre Léo, e ele conta que um avô, depois de uma tempestade, chama o neto para fora da fazenda e mostra para ele uma figueira toda despedaçada, no chão, tombada, e o bambuzal intacto. E ele diz para o neto, pergunta: qual a diferença da figueira para o bambu? E o neto tenta, mas a figueira é maior, o bambu é pequeno, e vai trazendo várias reflexões, mas nada agrada o avô. E o avô traz o ensinamento, que precisamos encarar a nossa vida, que precisamos ter a concepção do nosso movimento em prol do nosso desenvolvimento moral e espiritual como o bambu e não como a figueira. Porque a figueira já sabe que é figueira, que é imponente, que ela vai ter galhos frondosos, que ela vai ser consistente, mas muitas vezes a figueira vai se tornando oca por conta de todo esse seu olhar para si, esse seu egoísmo, ela vai secando. E o bambu não, coitado. O bambu, para começar, nasce oco. E aí o primeiro ensinamento da nossa reflexão, estarmos oco para recebermos valores, para recebermos a boa nova. E ao contrário da figueira, o bambu nasce, e aí é um detalhe, só para cima. A figueira não, a figueira se estende de forma horizontal e o bambu só para cima, que é o nosso ensinamento de olhar sempre para o alto, o olhar sempre para a busca do preenchimento e olhar para o alto. Ao contrário da figueira, que tem muitos galhos, o bambu não tem galho. Sabe essa questão de a gente vai criando na nossa vida muito galho, e muitas vezes, na hora da poda, isso é muito difícil. Como João 15 nos diz, iremos ser podados, e dói ser podados. Então, de tanto que vamos criando galhos, aspectos que não são valorosos da nossa vida, chega um momento que precisamos quebrar galhos, e aí é muito difícil. E uma outra diferença entre a figueira e o bambu é que a figueira traz as suas raízes mais aparentes ao solo, grandiosas, e o bambu cria raízes, que é o criar raízes profundas, e isso ele nos ensina. E mais do que isso, em tempestades, o bambu é flexível. Então, o terceiro ensinamento do bambu, aprendemos a coragem como flexibilidade. E o que essas histórias, essas três histórias, têm em comum? Todas elas perpassam o sofrimento. O sofrimento que aqui, o Paulo fica até um pouco constrangido de dizer, porque numa sociedade, numa vida que a gente só busca felicidade a todo momento, eu preciso reforçar que as pessoas sofrem, as pessoas têm dores. E essas dores que vêm para trazer, para tirar o nosso sossego, são inevitáveis da vida. Não adianta varrermos a dor para debaixo do tapete, para debaixo da consciência ou do subconsciente da alma. Não, as dores estão presentes e vão fazer parte da nossa caminhada. O sofrimento é inevitável por ser humano. Então, o que precisamos aprender com o sofrimento é de uma forma valorosa, saber conviver com ele. Mas aí, meus amigos, muitos me perguntarão: olha, Tiago, eu venho no centro espírita para livrar do meu sofrimento, para livrar da minha dor, e você vem me dizer que a gente precisa saber conviver com o sofrimento? Sim, precisamos saber. E Hamed, nessa leitura, nos diz que a coragem e a autoconfiança é o que nos faz mudar o nosso olhar para a vida e saber conviver com o sofrimento. E as histórias vão nos ilustrar. Se a gente lembra, recordar do Chico, o Chico, mesmo com o sofrimento, teve aceitação e teve um compromisso de ir até aquelas famílias. E quando eu falo aceitação do sofrimento, não é algo passivo ou nos colocar numa posição de inferioridade ou acharmos que nosso diagnóstico de vida é sermos sofredores. Não, eu estou falando aqui da aceitação como um olhar real para a vida que traz sofrimento. Então, com Chico aprendemos isso. Com a mulher da hemorragia, aprendemos o compromisso e a fé e a determinação. Apesar do sofrimento de 12 anos, aquela mulher nunca deixou de ter uma convicção da sua cura. E por último, com o bambu, a flexibilidade. O bambu, sempre em sofrimento, na tempestade, ele consegue ser flexível para sobreviver, ao contrário da figueira, que tomba por conta do seu casca grossa. Então, meus irmãos, esse ensinamento que nos diz Hamed, nos pontua irmã Joana de Ângeles, nos faz encarar a vida com equilíbrio, encarar a vida como um simples andar de bicicleta. Eu sempre gosto de trazer essa metáfora do andar de bicicleta. Não faz muito sentido para mim, porque eu tenho 39 anos e até hoje não sei andar de bicicleta. Mas, como é uma metáfora fácil, eu gosto de trazê-la. A gente sabe que, se a gente for andar de bicicleta, dizem, se você tombar para um lado, você cai. Se você tombar um pouquinho mais para o outro, você cai. E se ficar meio durão, você cai também. E a flexibilidade que nos ensina Hamed e as leituras de hoje nos faz isso. Se a gente só procurar um lado da felicidade, a gente vai cair e nos bater com a cara no chão. Se a gente for para o outro lado da esquiva, né, que é o esquivar do sofrimento, a gente vai cair. E se a gente levar a vida meio durão, a gente vai cair também e não vamos cumprir o que Jesus e a espiritualidade de amor nos colocou para essa reflexão. E andar de bicicleta, estar numa vida consciente, requer uma atenção plena, um olhar para o aqui e agora. A psicologia contemporânea já traz esse conceito inspirado do budismo, que é o do mindfulness, que é atenção plena para o agora. Não nos esquecendo do passado, e nem olhar para a projeção dos nossos sonhos do futuro, mas não estarmos presentes no aqui e agora. E Jesus nos ensinou isso há 2000 anos com duas palavrinhas, que são ensinamentos que eu gosto de trazer durante o nosso acolhimento fraterno: o vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai, ele fala vigiai e orai. O vigiai, o que é? Atenção plena para o aqui e o agora. Sei que temos as nossas dores passadas, temos a nossa ansiedade para o futuro, mas estarmos conectados em nós para olharmos o nosso presente, saber que temos dores pela frente e ter coragem para superar tudo isso. E flexibilidade, meus amigos, é simplesmente trazer e colocar dentro de nós, a partir de uma reflexão, a partir de um estudo, a partir de um novo olhar sobre a vida, que mesmo com o sofrimento, mesmo com as dores do dia a dia, temos coragem para seguir vivendo, temos coragem porque a nossa vida é uma vida de valores. E aí entra outra palavrinha que vai fazer muito sentido para a nossa reflexão dessa noite, que são os valores. Os valores são aquilo que nos move, os valores são o nosso autoconhecimento, os valores são aquilo que queremos ser sempre. E Chico mostra na sua história que mesmo com sofrimento, mesmo sem o alimento, ele tinha um valor, que era o da caridade. Então ele supera e segue. A mulher tinha um valor, que era o valor da sua autocura. Ela sabia que ela precisava dessa cura para ser modificada e ela faz do mesmo sentido. E o bambu, que já falamos, a flexibilidade, ele supera, ele tem esse valor de olhar para o alto, olhar para o céu e ser flexível. E outra perguntinha que pode me aparecer: como falar sobre flexibilidade, uma preleção sobre coragem? Hamed nos ensina que precisamos ter coragem para enxergar a vida dessa forma, de olhar para um lado flexível. Estamos acostumados de ver a vida só pelo sofrimento e acabamos esquecendo do nosso, que é o nosso principal, que são os valores, o que nos coloca de pé, o que nos faz acontecer toda manhã, o tempero da vida, e ficamos só nas beiradas. E isso nos traz sofrimento, nos traz dores. Essa coragem que a irmã Joana fala, que Hamed fala e que Jesus nos ensina. E para conquistá-la, é muito do nosso autoconhecimento, muito da nossa busca e muito do nosso olhar perante a vida. E os frutos, irmã Joana sempre fala, e Hamed assevera, é a vida em equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. é esse ser humano integral que nos faz ultrapassar qualquer diversidade, que nos faz sermos pessoas melhores. E como é tão difícil reconhecer valores? Muitas vezes a gente confunde valor com objetivo. E aí a gente pode dar até um exemplo para nos ajudar. Por exemplo, eu me trazendo um pouquinho para a nossa realidade da Seara, eu me ingresso no ESD para estudar a doutrina do Espírito, para ser uma pessoa melhor e para praticar o Espiritismo. Isso é um objetivo. Agora, um valor é algo maior, é como eu falei, o tempero da vida, é algo que vai além. É quando eu penso que, apesar das dificuldades, apesar das dores, eu consigo superá-las, porque o meu grande triunfo, a minha grande chegada é ser um espírito imortal, é ser um espírito de luz, como Jesus nos ensinou. Então, o objetivo é pequeno e o valor é grande. O valor é o que nos move, é o que nos traz para a nossa essência, que nascemos tal como lembramos o bambu oco, mas que vamos preenchendo com a boa nova, com o espírito imortal que somos, como a evolução. E aí vou me aproximando do final. Essa vida, etc., que a espiritualidade nos ensina, nos traz esse reconhecimento, nos traz olhar para nós, para seguirmos a nossa caminhada, nos faz olhar para o outro, para saber que estamos conectados numa naturalidade de viver em comunidade, com sofrimento, com dores que existem, mas que elas não se sobreponham o nosso valor. E qual é esse o nosso valor? Eu acho que a gente poderia sair nessa noite, durante a nossa prece final, pelo menos com uma inspiração do que seja o nosso valor. O que eu quero para a minha vida a partir de agora? Como eu quero tocar Jesus? E aí eu não estou falando da figura, mas do todo o ensinamento que ele nos traz, a boa nova. Como eu quero ser tocado e como eu quero tocar. Essa é a nossa reflexão e que possamos levar para a nossa noite e para a nossa casa. E para finalizar, com aquele bom humor, dizem que Deus é brasileiro. E se Deus é brasileiro, eu vou ousar dizer então que Jesus é mineiro. E Jesus condensaria essa nossa reflexão muito antes de Guimarães Rosa dizer. Então ele poderia dizer para o nosso íntimo agora: em verdade vos digo, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e mais alegre no meio da tristeza. Olha aí a flexibilidade. O que a vida quer da gente, amigos, é coragem. Ama, trabalha, espera e perdoa, como nos ensinou Abigail em comunhão com Paulo. Uma ótima noite a todos e que a nossa vida seja valorosa e que vale a pena ser vivida. Que assim seja.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz a Seara acontecer.